Olá, amigos do Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e estamos aqui no site em Campinas para atualizar os números do mercado de máquinas agrícolas e também da produção agrícola brasileira com o Paulo Herman, que é presidente da John Deere no Brasil. Paulo, boa tarde.
Boa tarde, Fred. Boa tarde, ouvintes da Notícias Agrícolas. É um prazer novamente falar com vocês e trazer a perspectiva da indústria de máquinas com relação ao mercado brasileiro.
Muito bem. Paulo, em março de 2020, nós nos encontramos numa dessas feiras de máquinas agrícolas pelo Brasil, se não me engano, foi na Expo Direto, lá em Nome Toque. E naquele momento eu fiz uma entrevista com você e, olhando essa entrevista hoje, me parece que naquele momento você tinha uma bola de cristal, porque você quase que acertou em cheio os números que você divulgava naquele momento daquilo que nós poderíamos prever em relação à produção, ao PIB do Brasil e a abundância de negócios que poderiam ocorrer em 2021 e 2022. Depois veio a pandemia, claro que esses números em algum momento eles não se refletiram, mas sim a abundância de negócios que podem ocorrer para o agronegócio brasileiro em 2021 e 2022 são certos, inclusive o número de PIB que você sugeriu naquele momento para o Brasil, que poderia ser maior que 3%. E é isso que talvez 2021 traga de positivo para a nossa economia. O que você está prevendo aí na sua bola de cristal? Porque você tem aí os números da loteria, eu queria eles.
Eu acho que eu estou perdendo tempo aqui na John Deere, eu devia de abrir aí um escritório aí de previsão de mercado. Mas, na verdade, Fred, são muitos anos em que a gente atua nesse segmento e tudo é uma questão de oferta e de demanda. Se nós olharmos os estoques internacionais, eles estão muito baixos, né? Estoque de soja está baixo, estoque de milho está baixo. Então, esse é um primeiro ponto, um primeiro fator que não precisa bola de cristal, é só olhar, acompanhar os relatórios que existem no mercado disponíveis. Aí. O segundo ponto é a questão do poder aquisitivo, a questão do crescimento da população. Também não precisa bola de cristal. Não, o mundo continua crescendo, a razão de 2%, 3% ao ano. Né? Está havendo uma transferência de renda, principalmente nos países da Ásia. 65% da classe média mundial vai estar em 2030 na Ásia. Então, isso é um outro fator que não precisa bola de cristal. Né? O terceiro é a nossa aptidão para a produção. Se nós olharmos ao redor do mundo, os agricultores brasileiros são extremamente competitivos por várias razões. Né? Uma por conta do domínio da agricultura tropical. Quer dizer, a Embrapa, criada na década de 70, ela nos ensinou como é que a gente deve tratar o agro nos trópicos. Né? Isso nos tornou competitivos, nos deu duas safras, três safras, até quatro safras. Né? O único lugar no mundo que isso ocorre. Você pega essas coisas aí, combina, que é estoques internacionais baixos, aumento da demanda em função do poder aquisitivo e do crescimento da população e nossa aptidão para a produção, eu acho que a conclusão é bem simples e é bem óbvia. Obviamente, nós não contávamos na época com o Covid. Lá em fevereiro, quando nós conversamos, o Covid era uma coisa muito distante, era uma coisa muito asiática, muito chinesa. Nunca ninguém imaginou que um mês depois nós estaríamos parando o país, entrando em quarentena, hashtag fique em casa e todas essas coisas. Então, esse é o grande fato, né? E que, no final das contas, quem segurou a onda do ponto de vista de alimentação da população que estava em casa, abastecimento das gôndolas do supermercado, né? Carregamento dos 5, 6 navios que vieram buscar grãos e carnes no Brasil, foi o agro. Então, se pega todos esses aspectos, combina, né? Você vê que o agro sai muito fortalecido nesse processo, o agro se mostrou resiliente nesse processo, responsável nesse processo, né? Nessa pandemia, e nós entramos 21 e 22 com aquela visão, quer dizer, não tem nada que nos indique que 21 e 22 não sejam anos de grande demanda de alimentos, vindos principalmente da Ásia, né? E, nesse sentido, nós estamos preparados para atender essa demanda. Por isso que, naquela ocasião, a minha previsão era essa. Obviamente, eu errei na Selic, né? A Selic, na época, estava 4,5, depois a gente acabou fechando em 2. Naquela época, falava num PIB de 4 no Brasil, 3 no Brasil, quando o agro é que deu isso, né? O Brasil, PIB negativo, 3, 4 negativo. Mas, enfim, de uma maneira geral, o que importa no nosso caso é que o agro está firme. Esse agro exportador, esse agro de grãos, de proteínas animais, esse agro do café, do açúcar e do suco de laranja. Obviamente, Fred, existe um outro agro, né? Este sim sofreu, que é o agro das flores, das plantas ornamentais, o agro das frutas, né? Esse agro, ele sim sofreu o impacto forte do Covid, porque esses eventos todos corporativos e eventos sociais e datas sociais que consumiam muita flor, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, todos esses foram feitos de maneira muito discreta esse ano. Então, esse agro, ele agora está começando a se recuperar novamente.
Muito bem. Bom, nós já conversávamos antes do início dessa gravação e você já comentava que a previsão de exportação de soja só para a China é de 85 milhões de toneladas, mas o nosso consumo interno é de 40 milhões de toneladas. Então, vamos ter que produzir muita soja para atender essa demanda. Qual o impacto disso para a nossa economia e para a economia do agro?
Eu acho que é 80 milhões, 85 milhões de toneladas de soja exportada é um número espetacular, né? Obviamente, nós não sabemos ainda qual será a produção de soja. Nós tivemos um impacto da falta de chuva, da falta de água no início do plantio. Isso reduziu a área plantada de primeira safra em alguns estados. Vai impactar em produtividade. Então, o número final nós não sabemos se vai ser 135, 130 milhões. De qualquer maneira, há uma expectativa de que seja maior do ano passado. Mesma coisa no milho, né? A China voltou a recompor boa parte do rebanho de porcos deles, mas desta feita em sistemas muito profissionais de confinamento e que vai demandar uma quantidade de milho que eles não têm hoje. Então, há uma expectativa grande de que a exportação de milho ou a importação por conta da China vai ser grande esse ano, muito maior do que jamais foi. Isso vai ter impacto no Brasil e o milho passa a ter preços que nós estávamos acostumados com a soja anos atrás. Então, esses dois produtos que são o carro-chefe dos grãos no Brasil têm uma demanda assegurada para essa safra e preços muito firmes se refletindo na Bolsa de Chicago, né? A Bolsa de Chicago hoje está acima de 14 dólares o bushel da soja e acima de 5 dólares o bushel do milho, que são preços extremamente positivos, altos, bem acima da média histórica.
Muito bem. Bom, certamente esses números vão refletir na economia, no bolso, né, do consumidor brasileiro, porque em algum momento esse estoque para o mercado interno vai ficar em baixa e aí é a oferta e demanda, né? O mercado exportador está positivo para o Brasil e sobra para o consumidor final. Essa é uma análise que nós podemos fazer?
Fred, sempre quando há uma competição por um determinado produto, a tendência é de que o preço suba, né? E se esse produto ele é importante na formação da ração de porcos e frangos, certamente terá impacto sobre o quilo do frango, sobre o quilo do porco. Agora, isso é do jogo, né? Eu acho que nós temos que olhar como um todo. Como um todo, o país vai trazer mais dólares do que trouxe esse ano. Esse ano nós estamos com 105, 106 bilhões de dólares de superávit. Está se falando num VBP, né, valor básico de produção, de R$1 trilhão nessa safra, número que jamais foi atingido. Então, Esse é o jogo, assim é que funciona, né? Tem que buscar alternativas. Se a carne de porco fica cara, vamos para o frango, vamos para o ovo, vamos buscar peixe, outras alternativas. Mas, infelizmente, essa, para o consumidor, essa é a circunstância.
Tá certo.
Também, quando nós dependíamos do milho importado, principalmente da Argentina, a situação era a mesma. Quer dizer, subia o câmbio, ou baixava o câmbio, tornava o real mais forte, nós pagávamos muito mais pelo milho argentino que entrava direto na ração do porco e do frango. Então, esse jogo internacional, Fred, isso é parte das transações, não tem como nós alterarmos.
Tá certo. Bom, nós tivemos um exemplo muito forte no início da pandemia, a questão do arroz, né, Paulo? O Brasil passou a ser exportador de arroz, finalmente os rizicultores tiveram aí a sua renda justa, né, para o produto, e a grande mídia trouxe aí o reflexo disso, culpando os agricultores pela alta do arroz. Isso é injusto, né, Paulo?
É extremamente, eu acho que denota uma ignorância a partir das leis de mercado, né? O Brasil tem um consumo anual de 10,5 a 11 milhões de toneladas de arroz e tem uma produção de 11,5 milhões de toneladas de arroz. Então, no ano em que dá tudo certo, chove certo, não tem nenhum problema de doenças sanitárias, né? Sobra aí 1 milhão da nossa produção. Agrega ainda mais 1 milhão que vem de fora, que são nós, brasileiros mesmo, que plantamos no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, acaba sobrando 2, 3 milhões e aí deprime o preço, porque não há consumo, né? O consumo per capita de arroz está baixando no Brasil. Já foi 45 quilos, está em 33 quilos por pessoa ano. Então, nós temos excesso de oferta de arroz no Brasil quando tudo dá certo. E aí os preços são deprimidos, bom para a população que compra arroz barato, mas quebra todos os produtores de arroz. Tanto é que o segmento talvez que mais sofreu com isso nas últimas décadas é o setor arrozeiro. Você pode ver que os agricultores de arroz, em grande parte, ainda estão endividados de anos anteriores. O que aconteceu esse ano? Esse ano, mais uma vez, nós fizemos uma boa produção, mas o consumo aumentou, porque com essa pandemia se comeu muito em casa, né? As pessoas comiam em casa. E em casa a gente come arroz, feijão e uma mistura.
Sim.
Então o consumo de arroz subiu, o consumo de feijão subiu, o consumo de ovos subiu. Todos esses produtos que entram mais no básico de uma refeição subiram. Né? E o mesmo aconteceu no Paraguai, no Equador, na Colômbia, no Chile, na Bolívia, em todos os países que passaram a comprar arroz para atender a esse aumento de consumo por conta da quarentena. A dona de casa não faz pratos sofisticados de restaurantes de 5 estrelas, né? É aquele basicão. E esse basicão, tanto é verdade que não tem feijão para vender. Na conversa com o agricultor, vendemos todo o feijão possível, todos os estoques possíveis, mesma coisa com arroz. Então, o que aconteceu com o arroz, uma longa explicação, é uma coisa muito simples que ainda não conseguimos revogar, que é a lei da oferta e da demanda.
Tá certo.
Aumentou a demanda, a oferta não acompanhou, o preço subiu. Amanhã inverte a situação, o arroz passa de novo a ser R$ 25, R$ 30 o saco. Só isso. Não tem nada de errado. O resto é desinformação e até má
Ignorância.
vontade de entender os mecanismos como eles regem a natureza.
Muito bem. Bom, estamos falando nesse momento somente de dados muito positivos para a agricultura e para os agricultores. Nesse sentido, os agricultores estão capitalizados pelos números na bolsa e também pelo mercado interno. E isso se refletiu em 2020, essa rentabilidade do agricultor, ele foi às compras, não é mesmo, Paulo? A gente viu em 2019 um mercado, por exemplo, de máquinas agrícolas não tão bom. Em 2020, surpreendentemente, com a pandemia, achava-se, né, que o mercado seria bastante deprimido, justamente porque fábricas cessaram suas unidades, as concessionárias também tiveram portas fechadas durante um período ali da pandemia. No entanto, mesmo assim, o agricultor foi às compras e 2020 acabou com um número de vendas de máquinas muito parecido com 2019, na ordem de 43 mil unidades vendidas. Isso te surpreendeu, Paulo? E até porque as feiras presenciais também foram canceladas? Esse número te surpreendeu ou vocês tinham mais ou menos esse planejamento mesmo com a pandemia?
Olha, com a pandemia, nada conseguiu se planejar, né? Porque eu mesmo, no dia 20 de março, eu fui, entre aspas, forçado a ir para uma quarentena, né? Houve uma pressão social das famílias, dos nossos funcionários e todos, e que, de uma certa maneira, fecha a fábrica, tem que ir para casa, porque tem que ir para casa. Mas eu achei que ia ficar 3 semanas em casa e acabei ficando 5 meses, 6 meses. Então, ninguém tinha visibilidade de nada, Fred. Se alguém fala que sabia que ia acontecer, não, né? Nós entramos março voando no escuro. Sim. E os agricultores só diziam o seguinte: nós vamos implementar protocolos de segurança também para proteger nossa família, para proteger nossos empregados. Por favor, não mandem ninguém aqui para vender nada, não queremos comprar nada. Agora, nós precisamos fazer o agro continuar rodando, né? As vacas temos que continuar tirando leite, precisa alimentar as galinhas, os porcos, etc. O agro não para, com a pandemia não para, a natureza não deixa de crescer. E nós precisamos continuar, nós queremos apoio de vocês, vocês têm que nos dar o atendimento em peças, em serviço que nós precisarmos. Então, isso foi feito. E, nesse sentido, o que aconteceu? Nós também, num determinado momento, como a gente não tinha visibilidade de nada, eu mesmo fiz várias lives com clientes, dizendo o seguinte: pessoal, como nós estamos voando no escuro, sem visibilidade, minha recomendação é: protejam o caixa, né? Os produtos que vocês forem vender, o dinheiro que entrar, ninguém sabe quantos meses nós vamos ficar nessa situação. Vocês têm diesel para pagar, folha de pagamentos de funcionários para pagar. Então, protejam o caixa, número um, né? Número dois, paguem as contas, mantenham o crédito limpo, aberto, porque em momentos de dificuldade, o crédito é o passaporte da gente, né? De você poder ir e vir e fazer as coisas acontecer. E terceiro, se vocês tiverem ainda uma sobra, né, protejam o caixa, paguem as contas, e se ainda sobrar dinheiro, Fred, então invistam em tecnologia do negócio de vocês, né? Com a Selic em 2%, o mercado financeiro, os ativos financeiros rendendo muito pouco à luz dessa taxa Selic, o melhor que tem é investir em tecnologia do próprio negócio. Comprem máquinas, reformem equipamentos, invistam em fertilizantes, trabalhem com as melhores moléculas possíveis, analisem essa questão, se vocês têm a semente certa, do fornecedor certo, invistam em silagem, em irrigação, né? Façam o negócio de vocês mais profissional, mais eficiente, porque é a maneira de ganhar o melhor retorno. Porque botar dinheiro no banco, qualquer retorno será menor do que o retorno no próprio negócio. E isso foi feito. Certo. E isso gerou, então, a partir de junho, uma demanda, reaqueceu a demanda. Os agricultores, então, colheram, pagaram as contas em maio, praticamente, e a partir de junho, julho, começaram a olhar o que precisava ser feito para esta nova safra que eles estão agora colhendo. Já no Mato Grosso estamos colhendo a primeira safra, ou plantando no sul do Brasil. Enfim, é isso que aconteceu, né? Graças a Deus, o agro conseguiu, por conta da natureza do agro, surfar essa pandemia de uma maneira em que a gente praticamente se salvou e não teve ninguém indo à falência.
Muito bem. Bom, 2021 chegou, a sua previsão era que nós teríamos um ano realmente bastante promissor para este ano e para 2022. Bom, nesse sentido, com a Conab já prevendo mais um número positivo para a safra, acima do que foi colhido no ano passado, né? Estamos falando em mais ou menos 270 milhões de toneladas, se eu não me engano, esse número, e isso vai trazer, de novo, maior rentabilidade para o agricultor. O agricultor vai estar capitalizado e, novamente, espera-se que ele vá às compras. Nesse sentido, você imagina que 2021 possa ser superior em vendas em máquinas agrícolas, com essa rentabilidade do agricultor que se espera através dos números que estão sendo anunciados?
Sim, Fred. Nós andamos 2020, depois começamos mal e terminamos melhor e deu um número igual a 19, eu diria assim, 19 e 20 nós andamos de lado. 21 nós devemos ter um crescimento da ordem de 10 a 15%, vai depender muito da base de fornecedores, né? Nós temos hoje uma grande dificuldade em conseguir matéria-prima e componentes para atender a demanda de mercado, né? Além da necessidade, da falta de produtos, né? Porque também a área automotiva de caminhões, de automóveis reagiu bem, e todo mundo disputa a mesma base de fornecedores, nós provavelmente vamos ter o mercado sendo determinado, delimitado pela capacidade dos fornecedores. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho uma expectativa de que a gente feche 21, entre 10% e 15% acima de 2020. Muito bem. E 22, já num quadro de maior normalidade dos fornecedores, eu acho que nós podemos esperar um outro ano de volume de mercado, bons preços, porque os estoques internacionais não se recuperarão em 21. Nós vamos levar ainda alguns anos para recompor níveis de 5 anos atrás.
Muito bem. Bom, uma experiência que nós tivemos nesse ano de pandemia em 2020 foi que os agricultores não tiveram a presença das feiras de máquinas agrícolas para fazerem suas compras. Tiveram ali a Copavel em fevereiro e logo no começo de março a Expo Direto, e depois as feiras foram canceladas. Mesmo assim, como você já disse, o mercado andou de lado muito próximo em 2019. Ou seja, o produtor, mesmo sem as feiras de máquinas agrícolas, ali vendo as novidades, ele foi realmente às compras e adquiriu mais tecnologia. Ele buscou essas novidades pelas plataformas digitais, a John Deere mesmo, como outras grandes fabricantes, produziram as suas feiras virtuais e aí colocou as tecnologias no mercado. Para 2021, as grandes empresas de máquinas agrícolas já declinaram da possibilidade de participar das feiras que seriam ou que poderiam ser realizadas este ano. Isso vai atrapalhar as vendas? Sabendo que no ano passado isso não atrapalhou, você acredita que isso pode diminuir as vendas de máquinas agrícolas? A não presença em feiras que normalmente o agricultor visita para comprar máquinas agrícolas?
O que determina o tamanho do mercado é a demanda, não são as feiras. As feiras são importantes, nelas as empresas fazem seus lançamentos. Nós somos latinos, nós precisamos do olho no olho, do aperto de mão, de nos vermos, de darmos boas risadas. Isso jamais será substituído. As feiras trazem essa oportunidade da gente se reencontrar, da gente conversar, da gente discutir o negócio, né? Isso jamais será substituído. Agora, em 2021, seria uma temeridade nós estimularmos a participação em qualquer feira de maneira presencial. Nós vamos passar esse ano todo aí lutando com esse Covid, com a vacina, com os grupos preferenciais que vão ser vacinados. Tem muita, muita, muita água para passar por baixo dessa ponte ainda, para podermos sair em grande quantidade de pessoas, em aglomerações, né? Trazer milhares de pessoas para o mesmo local de maneira segura e de maneira responsável. Nossa empresa não vai participar de nenhum evento presencial, porque nós entendemos que é de uma irresponsabilidade nesse momento, dado a gravidade da situação. Nós estamos de novo com mais de 1.000 mortes por dia, nós já passamos a barreira dos 200 mil pessoas, óbitos com este Covid, nós não temos clara sinalização do tema da vacina, qual é o efeito da vacina. Esse assunto está politizado, então a melhor coisa que a gente pode fazer é manter a calma, aguardar os fatos e evitar de maneira responsável qualquer aglomeração. Agora, também uma outra coisa que nós aprendemos com o Covid, com a pandemia, Fred, é de que o digital veio para ficar, né? Se nós antes estávamos naquela dúvida de que esse troço vai pegar, essa digitalização do agro, isso agora não tem mais dúvida, né? Nós, agora na pandemia, até drive-thru de peças nós fizemos nas concessionárias. No concessionário, o cliente ligava, dizia, ó, peça tal, código tal, eu estou precisando. Ele passava com o carro na revenda, abria o porta-malas, se colocava a peça lá dentro, batia o porta-malas e ia embora. Então, nós encontramos várias maneiras de usar os recursos da digitalização para fazer negócios. E isso veio para ficar. Outro aspecto, Fred, só para complementar,
sim,
é de que também nós vimos, com esse negócio de quarentena, as famílias conseguiram se reunir. E muitos filhos que estavam nas capitais tinham saído das residências, das fazendas, das propriedades do interior, acabaram voltando. E ao voltar, e ao conviver com a família, e ao conviver com o agro, tem muita gente que resolveu ficar.
Muito, né? Bem.
E, inclusive, essas startups que estavam proliferando, elas se direcionaram para o lado do agro e hoje são grandes parceiros de negócio. Então, o digital veio para ficar, os jovens retornaram numa velocidade maior do que esperado, né? E este movimento vai fazer com que as vendas vão ocorrer independente da feira, porque o que determina a venda é a demanda, não a feira.
Muito bem, tá bom. Bom, nós já estamos encerrando essa entrevista. Quem está nos acompanhando percebe aí a quantidade de conhecimento, né, que Paulo Hermann tem para falar sobre qualquer assunto, e para mim é uma felicidade sempre conversar com você, viu, Paulo? Mas antes de encerrar, eu queria que você também tivesse aqui conhecimento de um trabalho que nós estamos realizando aqui no Notícias Agrícolas, também junto ao programa Tempo e Dinheiro, que tem o comando do João Batista Olive, que é falar de agricultura sustentável. Nós estamos aqui querendo fomentar cada vez mais para que o agricultor que já produz em plantio direto faça cobertura permanente de palha sobre o solo, faça rotação de culturas, para que realmente a agricultura seja cada vez muito mais próxima da natureza. Essa é a ideia, né? A pegada de carbono pela soja, pelo milho, seja muito mais eficiente e o agricultor possa ter aí também, quem sabe, um custo de produção menor, porque tem aquela palha sobre o solo produzindo as minhocas, né, que a Marie Bartz, filha de Herbert Bartz, tanto fomenta entre os agricultores, essa importância de ter os micros e macro-organismos atuando sobre o solo. Como é que vocês, da John Deere, né, das empresas de máquinas agrícolas, estão acessando esse assunto e fomentando também entre as suas concessionárias, os seus agricultores, esse tema tão importante de agricultura sustentável, Paulo?
Olha, essa questão da sustentabilidade, da produção de maneira responsável do ponto de vista ambiental, também é outro aspecto que veio para ficar, né? Nós temos hoje 86% da população brasileira morando nas cidades e eles querem comer alimentos com qualidade e em quantidade. E para isso é preciso que a gente assegure a eles, né, a completa transparência de onde esse produto é produzido, a rastreabilidade e por aí vai. Então, isso aí também é outro aspecto que veio, e te cumprimento e ao João Batista pela iniciativa. A questão é agora ver como é que nós podemos fazer a monetização disso aí, porque isso aí não cai do céu, isso não está pendurado nas árvores aí da gente só pegar. Isso exige investimento por parte dos agricultores. Você tem que brincar os animais, botar brincos na orelha deles para poder fazer todo o processo de rastreabilidade. Enfim, tem um monte de iniciativas, processos, né, que têm que ser implementados, têm que ser revistos. Então, tudo isso nós vamos ter que encontrar maneiras de monetizar, maneiras de diferencial, que é um produto fabricado e produzido numa fazenda equilibrada do ponto de vista ambiental, é daquele produto que vem oriundo de uma fazenda convencional, vamos dizer assim. Então, nós estamos preparando nesse momento, Fred, um dia de campo, aquele tradicional dia de campo da Fazenda Santa Brígida. Esse ano vai ser no início de junho. Nós vamos fazer um evento digital, internacional. Não vai ser uma live, porque as lives, de uma certa maneira, acabaram cansando as pessoas. Nós vamos fazer um programa digital, como se fosse um programa de televisão, com tradução simultânea para espanhol, para inglês, com amplitude global, exatamente para mostrar o que nós estamos fazendo nesse agro ambiental, esse agro sustentável, esse agro responsável. Então, esse é um grande evento. Você já está convidado desde já a participar dele. Se quiser fazer a cobertura, nós estamos à disposição para considerar isso aí, porque nós temos muita coisa para mostrar, como, por exemplo, o sequestro de carbono que o ILPF promove por hectare ano, como, por exemplo, a questão da carne carbono neutro, como, por exemplo, na questão do conforto animal, né, do bem-estar animal, a questão da temperatura no corpo do animal, no lombo do animal criado dentro de um sistema de ILPF e a um sistema ao ar livre, como a precocidade dos animais, como a questão de manejo de água dentro de um sistema integrado, como a construção de solos com mais matéria orgânica dentro de um sistema integrado. Enfim, nós temos tanta coisa para mostrar, tanta coisa com base científica para debater, e nesse dia de campo nós vamos fazer isso aí, e vai ser um divisor de águas, Fred, na questão de formas de apresentar. Nós vamos pegar trabalhos científicos e transformá-los em trabalhos de fácil entendimento, principalmente para quem é leigo no assunto.
Tá certo. Bom, esse é um evento que eu participo desde o início, né, Paula? Você sabe disso. E como você disse que o evento vai ter tradução simultânea, acho que nós deveríamos também traduzir em francês. Quem sabe o presidente da França ele possa aprender um pouco da onde se produz soja e como nós produzimos a nossa soja aqui no país. Uma provocação, assim, uma brincadeira, mas que leva muitas considerações em relação ao que se fala no exterior a respeito dos agricultores da nossa agricultura, não é mesmo?
Eu acho que a gente tem que evitar de entrar nesse tipo de celeuma, porque isso aí é uma provocação, é um factoide político. Provavelmente ele está querendo agradar algum grupo econômico com o qual ele não está bem. A verdade é que nós temos muita coisa boa que ninguém conhece. Nós talvez também pecamos pela falta de ter uma narrativa para apresentar isso aí, como também, Fred, nós temos coisas que não são boas, tem que botar o dedo também nas coisas que não estão funcionando bem. Ainda nós temos desmatamento, ainda nós temos queimadas irregulares, e nós não temos que assumir a responsabilidade dessa minoria que está fazendo coisa errada. A esses aí, vamos aplicar a lei. Nós, 97% dos agricultores brasileiros, eles cumprem o Código Florestal, eles são responsáveis sobre todos os aspectos ambiental, social, e isso precisa ser colocado. E nós não temos que ficar envergonhados e tampouco sair em defesa daqueles que fazem as coisas erradas.
Muito bem, tá certo. Estamos encerrando então a nossa entrevista com o Paulo Herman, mas antes, cara, o Paulo Herman, como já dissemos no início, ele tem uma bola de cristal. Então, qual é a sua previsão para 2021, Paulo? Qual é o seu conselho para os agricultores e para aqueles que precisam investir em tecnologia para ter uma agricultura cada vez mais produtiva?
Acho que 21 é um ano em que o mercado vai continuar demandando forte. Nós vamos continuar o ano inteiro remando na volta desse tema do Covid, vacina, essa coisa toda, né? Isso significa mais consumo nas casas, vai ter consumo de arroz, de feijão, de tudo mais, mais proteínas, porco, frango, né? Gado de todas as formas, gado vivo, gado morto, gado commodity, gado cota Hilton, né? Isso vai acontecer em 2021. O que eu recomendo é que a gente cuide dos aspectos ambientais, invista em tecnologia, tragam os filhos de volta, envolvam as esposas, as mulheres que têm uma visão boa, elas têm uma outra forma, um outro ângulo de ver as coisas, e vamos reunir a família no entorno da nossa atividade, que é a melhor atividade do mundo. O agro brasileiro é o agro número um do mundo. Não há ninguém que consiga competir conosco. Por quê? Pelo simples fato de que nós temos os trópicos, nós temos sol, e sol é fotossíntese, e fotossíntese é a definição de agricultura.
Muito bem. Muito obrigado, Paulo, pelas suas palavras, por essa entrevista tão rica em conhecimento e informação. Espero poder vê-lo em breve presencialmente para a gente tomar um café e discutir esses assuntos, né, novamente, olho no olho, né, como nós gostamos de fazer, como você mesmo disse. Obrigado, viu, Paulo, pela sua presença hoje nesta tarde aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado pela oportunidade, Fred, um grande abraço a todos os ouvintes do teu programa.
Muito bem. E para vocês que estão nos acompanhando, fiquem conosco, tem mais informações.